Então nós paramos no capítulo 11, quando íamos entrar na sétima trombeta. É bom lembrar que, não sei se cheguei a fazer a referência, se nós chegamos a ler, porque estamos mais interessados em ler a palavra. Depois que as duas testemunhas, que agora sabemos que foram Moisés e Elias, as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, estou lendo no versículo 12, dizendo-lhes, subi para aqui, e subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a décima parte da cidade, então o juízo se estabeleceu, e veio juízo sobre a cidade, porque uma grande parte da população da cidade, a gente não sabe quantos realmente deram glória a Deus do céu. No versículo 13, no fim, diz assim, não é? Ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e diz assim, João diz assim, deram glória ao Deus do céu. A gente não sabe qualificar bem essa expressão, não é? Se deram glória a Deus do céu, de coração ou de boca, disseram, eles de fato eram testemunhas de Deus, estes dois homens que estavam aí, que morreram e ressuscitaram. A gente não sabe bem o conteúdo, né? E não é muito importante. O importante é que foi reconhecido o poder de Deus na vida das suas duas testemunhas. Aí no versículo 14 diz, passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Lembram que há várias reuniões atrás nós vimos da águia que vai voando e clamando, ai, ai, não é? E ainda faltam três ais, quando ela falou, né? Então passou o segundo ai. E agora nós vamos entrar realmente no terceiro. A meu ver, não as trombetas não... A maioria dos comentaristas diz que aqui as trombetas são a última coisa que acontece, mas de juízo, que é o terceiro ai. Mas realmente, o que vem nos capítulos 15, vocês podem ir lá para o capítulo 15, finzinho do capítulo 15, versículo 5. Começa, depois destas coisas olhei, abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que tinham sete flagelos. Agora vem os sete flagelos, e é estes flagelos é a última parte do juízo de Deus sobre a terra, sobre a civilização distorcida, iníqua, pela presença do anticristo com todo o seu poder. Lembrem que quando a gente estuda escatologia nos profetas, escatologia quer dizer estudo das coisas do fim, do tempo do fim. Quando a gente estuda escatologia, a gente descobre, né, que nesse tempo praticamente todo o planeta estará sob o domínio do anticristo. Não é um pequeno grupo de pessoas lá em Jerusalém. É o planeta inteiro sob o domínio do anticristo. Há uma aspiração Não precisa nem ir longe, é só ler os jornais de hoje. É interessante. Se você ler os jornais de hoje, você encontra assim um suspiro da humanidade por uma liderança forte no mundo que acabe com os problemas que o mundo está enfrentando. É por isso que o anticristo vai conseguir, ele vai com muitos sinais, vai vir com muitos sinais, como nós vamos ver hoje também. O falso profeta vem com vários sinais miraculosos, sobrenaturais, do mesmo jeito que Janes e Jambres fizeram sinais sobrenaturais lá no Egito antes do faraó deixar os israelitas saírem do Egito. Os primeiros dois sinais que Moisés e seus companheiros fizeram, que o Senhor fez através deles lá no Egito, os magos de Faraó também fizeram. Depois, no terceiro, eles não puderam ir adiante. Mas os primeiros sinais eles fizeram. Eu falei no outro dia que um dos problemas que às vezes nós temos como cristãos, como discípulos de Cristo, que nós não levamos a sério o Satanás e o seu poder. Nós, às vezes, ficamos brincando com as coisas que Deus recomendou e nós ficamos assim, indecisos. Às vezes nós obedecemos, mas ainda com pontas de dúvida no coração. E o Satanás se aproveita disso. Jesus levou a sério Satanás. Eu me lembro que quando estava ainda na denominação, tinha uma reunião da liderança da igreja, na qual eu era pastor, e não me lembro qual era o assunto que nós estávamos tratando, mas eu fiz uma referência normal, assim, no meio dos irmãos, né? Assim como eu estivesse conversando com o Atocar, o Rogério, e os irmãos aqui. Fiz uma referência normal, assim. Sim, isso, fizeram uma referência de alguma coisa negativa, que eu não lembro o que era. Eu disse, bom, isso aí é obra de Satanás. Aí o presidente da junta com a qual eu estava reunido falou bem assim. Ah, reverendo, é assim que eu era tratado, né, com uma reverência tremenda, né? Aquilo é só um título, porque a reverência não tinha nenhuma, não. E a prova foi o que ele disse, né? Ah, reverendo, não fale mais essa palavra aí, de Satanás, o diabo, porque ele não existe. E eu fiquei quieto por um pouquinho, depois eu disse, pois é, o senhor talvez saiba mais que Jesus, né? E comecei a citar palavras de Jesus sobre o inimigo, não é? Não subestime, ah, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós cremos, sim, existe o inimigo de Deus, Satanás, a Bíblia fala disso. Mas nós às vezes agimos como se ele não tivesse as qualidades negativas que tem e o poder que tem. É interessante que a graça e o amor de Deus evidenciados no livro de Apocalipse, constantemente procurando atingir aqueles que estão indo na direção contrária, para que eles venham a se arrepender, dessa tentativa do Senhor é constante, não para nunca. E tem resultados, não é? Enquanto todo mundo estava fazendo festa, parecia o Natal aqui, né? Fazendo festa a ponto de mandar presentes uns para os outros, porque as duas testemunhas foram mortas. e foram mortas pelo anticristo. Está bem claro no texto. E quando o texto diz isso, né, que eles fizeram festas, e aí foi que eles ressuscitaram, aí diz assim, bem no fim, deram alguns aterrorizados, deram glória ao Deus do céu. Eu não quero dizer que eles, necessariamente, que eles voltaram-se para o Senhor definitivamente, mas se deram glória ao Deus do céu, já mudou alguma coisa na vida de alguns, não é? Vai mudar, alguma coisa vai mudar, mesmo naqueles que vão seguir atrás do anticristo. Ok, vamos entrar então na sétima trombeta. Versículo 15, no capítulo 11, né? Versículo 15 do capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É interessante que o louvor no céu, que não cessa nunca, tem festa mesmo quando é um sinal como este, né? Um sinal da ressurreição das duas testemunhas, a festa no céu. O sétimo anjo toca a trombeta e eles, em vez de pensarem assim, bem, vem mais juízo aí, eles no céu não pensam assim. Eles estão pensando na vitória final de Deus. Amém? Estão pensando na vitória final do Senhor. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, como nós vimos quando estudamos o capítulo 4, estão diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto. Aqui está tudo no passado, para nós vai ser tudo, é tudo no futuro, né? Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eras, e assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Versículo 18 diz: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Estou repetindo para benefício de alguém que não estava aqui, que a ira de Deus, de que fala tanto, fala às vezes ira, às vezes fala cólera de Deus, não tem nada a ver com a ira e a cólera dos sentimentos humanos. Isso é uma coisa de Deus. Vou falar essa palavra, que eu não gosto de falar para Deus essa palavra, porque não cabe, mas é como o sentimento de Deus de repulsa à iniquidade, ao pecado. Mas é uma reação de Deus não, é assim como nós dizemos a respeito, por exemplo, quando eu falo pregando aqui sobre o homossexualismo, eu falo assim, sempre. Nós amamos os homossexuais e não aceitamos o homossexualismo. São coisas diferentes. O que que os irmãos dizem? Amamos mesmo, não é? Nós queremos vê-los transformados. E mesmo enquanto eles não são transformados, nós os amamos. A palavra diz que Deus amou o mundo, o mundo inteiro. Ele não queria saber como nós éramos. E continua nos amando. Quando nós nascemos, ele já nos amava. Amém? no coração dele, já nós éramos amados dele, antes dos nossos pais casarem. Diz que os nossos nomes já estavam no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que tal? Deus sabe tudo, para ele não conta tempo. Ontem eu tive que explicar para os meus netinhos que foram à minha casa algumas doutrinas, e foi muito difícil, porque eu tive que falar para eles que o tempo não existe. Aí foi uma barafunda. Vocês podem imaginar um de 11 anos, outro de 13 e de 14, e dizer para eles que o tempo não existe, atrapalhou tudo. Aí Moisés teve que abrir a Bíblia e sentar com eles um pouco e conversar com eles sobre esse negócio, né? Que era difícil, porque eles queriam saber se os mortos estão dormindo. Eu falei com as meninazinhas ali atrás, e elas confirmaram que existem alguns dos adolescentes que pensam que quando a gente morre fica dormindo, né? Porque a Bíblia usa essa linguagem, né? Os que dormem no Senhor, diz que o Senhor virá com aqueles que dormem. Só que essa linguagem, é uma linguagem, eu chamo a linguagem da necessidade. Como da necessidade? A linguagem que é a única necessidade que nós podemos compreender bem. Não tem outra linguagem. Mas nós sabemos, eu abri as escrituras e mostrei para eles, não é? Olha, o rico morreu na história que Jesus conta, e não é parábola, é uma história que Jesus conta no seu ministério, que não é parábola. O rico morreu, o Lázaro também, e os dois estão no Hades e eles conversam. Só não pode passar de um lado para outro. Quando Jesus morreu, em espírito foi pregar aos espíritos em prisão desde os dias de Noé, mas ele foi pregar para eles podiam entendê-lo, não estavam dormindo, não. O Elias e o Moisés apareceram no Monte da Transfiguração e conversaram com Cristo lá no Monte da Transfiguração, e os que estavam vivos ainda não tinham passado pela morte, os apóstolos que estavam lá ouviram toda a conversa, eles estavam lá de pé, não estavam dormindo, não. Garanto para os irmãos que não estavam dormindo. Os irmãos estão entendendo? Não tinha ninguém dormindo, que isso? Às vezes alguns dormem durante o sermão. Isso não é muito incomum. No estudo bíblico eu não vi ninguém dormindo aqui. Deixa eu salvar vocês, né? Mas a verdade é que a palavra é muito clara sobre isso. Não tem nada de ficar dormindo no sono da morte. Quem vai para o Senhor, vai para o Senhor, e quem não vai para o Senhor, vai para outro lugar, e não tem meio termo, e é assim mesmo. Isso aqui nós aprendemos aqui. Nada de dormir. Aí no versículo 18, diz assim, né, que chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, olha aqui, ó, para julgar os mortos, está tudo antecipando o que vem agora nessas trombetas, né? Tempo de julgar os mortos, de dar os galardões. Há uma coisa que a Escritura fala com clareza. Jesus ensinou bem isso. Ninguém vai ficar sem o galardão que tenha operado com fidelidade em nome do Senhor. Ninguém. Ninguém que tenha operado com fidelidade o reino de Deus vai ficar sem galardão. Vai dar os galardões. Ele está falando aqui, você pega os louvores e acaba vendo todo o evangelho dentro dos louvores. o tempo determinado para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, todo mundo. E para destruíres, o final aí do louvor, tem mais uma coisa, né? E para destruíres os que destroem a terra, que é o que estava acontecendo, é o que está acontecendo na grande tribulação, destruindo a terra. Hoje vimos conversando, né? Eu não sei, parece que o homem está se encarregando de apressar o juízo de Deus, né? O governo americano está mobilizado por causa do tsunami que se aproxima lá de Nova York, não é? Há muitas coisas acontecendo na natureza muito estranhas. Eu sou um homem da terceira geração para trás, né? Ou se não é a quarta ou quinta, não sei, né? E a gente estranha muito as mudanças que as crianças de hoje nem imaginam. Vocês, os pequenos aí, nem imaginam. A gente, quando era inverno mesmo. Quando era verão mesmo. Agora a gente não sabe, tem verão, inverno, tudo no mesmo dia, né? A Liginha fica olhando o jornal para ver a temperatura, ela se impressiona, vai baixar a temperatura, Moisés, aqui está 12 graus, eu digo, é de madrugada, né? 12 graus, depois fica 25, 28, e aqui no salão tem gente se abanando, suando, né? Chegou depressa, suando, né, meu amado? Aleluia! Então, no versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha do céu, e foi vista a Arca da Aliança. Alguns querem descobrir uma coisa curiosa, pode saber isso, a Arca da Aliança está no céu. É, eu tenho para mim que a Arca da Aliança que está no céu é Jesus mesmo, viu? Ele é que tem, ele que guarda nele mesmo tudo quanto é promessa de Deus. Mas eu não quero fazer uma doutrina disso aqui, diz que foi vista a aliança, foi vista a aliança, a arca da aliança, então está bem. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, tudo isso, sobre a terra. Não foi lá no céu que veio tudo isso, né? Sobre a terra. E os sete anjos que tinham... Não, nada disso. É, agora nós entramos no capítulo 12, terminou o 11, né? E começa assim. Viu-se grande sinal no céu. É a segunda vez que fala de sinal no céu ou é a primeira? Não, aqui é a primeira vez, né? Um grande sinal no céu. É, sinal não é a mesma coisa que um... João está falando uma coisa diferente, quando ele disse, eu vi um anjo forte, eu vi isso, vi aquilo. Mas quando ele diz um sinal no céu, é um milagre, uma coisa diferente que marca alguma coisa real que está no projeto de Deus. Então, viu-se um grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Há muitas hipóteses. Numa Bíblia que tenho na minha estante, que é de edição católica romana, eles não chegam a dizer que é Maria. Mas o autor diz assim, pode ser Maria, pode ser. Pelo menos não afirmou com que era, né? Mas não pode ser Maria, não. Não se trata de uma mulher humana, se trata de um sinal, um símbolo no céu. Certamente a Maria anda lá pelo céu, mas não tem nada a ver com Maria isso aqui. Não quero dizer que Quando estou falando isso, eu não estou querendo colocar Maria abaixo do que ela foi aos olhos de Deus. Maria foi a mulher digna de ser a mãe do Salvador, do nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus, Ele sabe o que tu faz. E tem uma palavra, não é? Eu me lembro que estávamos numa reunião grande, no início do mover de Deus, quando nós estávamos lá na Wesley, tinha uma porção de pastores evangélicos, e eu falei assim: como disse a bem-aventurada Virgem Maria, olha, os pastores evangélicos, vocês precisavam ver a reação dos pastores evangélicos, né? Quando eu disse a bem-aventurada Virgem Maria, eu até vou me levantar porque me entusiasmei. Quando eu disse isso, aqueles pastores tiveram uma reação tão estranha, e por causa daquela palavra, os meus colegas ali não sabem, mas lá na reunião dos pastores que temos todas as semanas na Filadélfia, alguns dizem que eu sou o mais católico romano dos evangélicos. Isso também não é verdade. Mas a verdade verdadeira é o que diz a palavra. Desde agora, todas as gerações, olha aqui, todas as gerações, nós também, nesta geração, me chamarão bem-aventurada. Isso é uma palavra profética. Mas como que não é bem-aventurada? Um dia eu disse para Dona Sara, quem não sabe, Dona Sara era minha mãe, está lá com o Senhor. Um dia eu disse para ela: mãe, agora tu és bem-aventurada. Ela disse: ué, mas já não era? Não, não era como é agora, pelo que eu vou te dizer. Eu agora não vou ser mais médico, eu vou ser pastor. Agora tu é mais bem-aventurada, porque para médico Jesus não me chamou, mas para ser pastor ele me chamou. Tu és uma mãe bem-aventurada. Não há nenhum exagero em chamar a Maria de bem-aventurada. E bem-aventurada virgem, porque concebeu sem ter tido relação com um homem. A palavra diz que ela não teve relações com José até que deu à luz seu filho primogênito. Depois ela teve relações, teve filhos que não nasceram do sobrenatural, mas do natural transformado em sobrenatural. Eu falando heresia para os meus amados? Não é? Estou ensinando a palavra. A palavra é essa. Isso é o que está na Bíblia. Mas aqui não se trata de Maria, definitivamente não. Uma irmãzinha muito querida que passou entre nós e ensinou bastante sobre o Apocalipse, ela disse que a mãe aqui, a mãe que deu à luz, assim que achando-se, vamos ler adiante, versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e aí vem o dragão, não é? Mas lá no versículo 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui está falando, sem nenhuma dúvida, de Jesus. Então a nossa pergunta é: quem é a mãe? Se não é Maria, Maria é a mãe no nível terreno. Aqui não se trata de Maria, definitivamente não. E pode-se ver que não. A igreja, disse essa irmãzinha que passou por aqui, é a mãe. Não, ela disse isso, não. Ela disse isso, sim. Que a igreja é a mãe. E aí a coisa ficou pior. Não sei qual é que é pior, se é Maria ou a igreja. Por quê? Porque a igreja na Bíblia é a noiva, é a esposa dele, não a mãe. Jesus fez surgir a igreja. Não foi a igreja que fez surgir Jesus. Amém? Jesus é que deu o que fez aparecer a igreja. Então a igreja não pode ser a mãe. Ela é sempre a noiva. Na Bíblia, sempre a igreja é a esposa. Efésios 5, 31, 32. Nós temos esse texto aí, amado. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O noivo e a noiva. Marido e a esposa. A igreja não é a mãe de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Vamos dizer todos juntos? A igreja é a noiva de Cristo. Eu vou fazer parte da noiva, e os meus colegas aí, todos os homens aqui vão fazer parte, vai ser uma experiência diferente ser parte da noiva, né? Aleluia! Nós somos a noiva de Cristo, a igreja. E o que nós trazemos é que há interpretação correta para responder quem é a mãe. A mãe é, aqui, nesse texto, aquilo que a Escritura diz que é que dá à luz com dores de parto. Não que Maria não teve dores de parto, mas a igreja não é essa. A Israel é a mãe. Ela vem vestida de sol, na nova aliança é vista à luz do sol do seu filho. Com a lua debaixo dos seus pés, porque a lei não é sol, a lei é lua. E ela vem debaixo, ela vem firmada na lei, embaixo dos seus pés, a luz que vem da lei. Ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os 12 patriarcas e as 12 tribos são a coroa de Israel. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E quanto ao estar grávida, nós temos alguns textos. Tem o texto de Isaías 26 aí, amado. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Está falando de Israel. 66, 8, 9 de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, ó, Sião com as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Está falando sempre de Israel, como uma mãe. Que Deus abre a madre. Tem mais texto aí, meu irmão? Miqueias 4:10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia, ali porém serás libertada, ali te reunirá o Senhor, te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Está falando de Israel, que foi levada para a Babilônia e foi redimida. Não há nenhuma dúvida que essa mulher, a filha de Sião, essa que está para dar à luz, é Israel. Está bem claro, meus amados? Hein? Tem mais algum texto, irmão? Miqueias 5:2 a 5. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando uma profecia do nascimento de Jesus, mas não está fazendo referência a Maria, não. Está fazendo referência ao lugar onde ele vai nascer, mais adiante. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Está sempre falando de Israel como a mãe do Senhor. Amém? Está bem claro para vocês, irmãos? Ainda tem um texto do Novo Testamento, não é? Um texto de Gálatas. E aí nós vamos para o Novo Testamento com a mesma afirmação. Quem é essa mulher? Gálatas 4, 26, 27. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe? Pronto. A Jerusalém é uma figura de Israel. Lá de cima, do céu, é a nossa mãe. É interessante, né? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Está falando sempre de Israel, como mãe. Olha, não é um texto só, são muitos textos falando de Israel como mãe. Aí está a mãe. O Senhor nasceu de Israel. Ele poderia dizer: minha mãe é Israel. Ele não disse isso. Mas também ele nunca andou dizendo: minha mãe é Maria. Ele nunca falou isso também. Porque está falando de uma coisa espiritual, de uma coisa do plano de Deus na história. Aí no versículo 3, viu-se também aí o outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Tem 7 cabeças, grande inteligência. Astuta inteligência. Tem o texto de Ezequiel 28. És mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. É incrível. Eles têm 7 diademas para reinar sobre o mundo. E 7, nós já sabemos que na linguagem do Apocalipse, 7 é sempre coisa completa. Total, e 10 chifres para ferir e rasgar. Ah, não há dúvida. Esse é o dragão, Satanás. A verdadeira identidade de Satanás nós descobrimos no profeta Isaías. Tu tens esse texto aí, amado? Isaías 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. Está falando da rebelião de Satanás, ou de Lúcifer, que era o portador de luz, o anjo mais importante que Deus tinha. Não se falava, nesse tempo não se falava, na queda dele não se falava ainda de Miguel. Não se falava. Ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, e assentarei nas extremidades do norte. Pode continuar, amado. Isaías 14, né? Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, bem identificado aqui, não é? Aqui diz: dragão, esse dragão que aparece aí. Tem mais textos? Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e eles não serão cumpridos, porque Deus é conosco. Ah, ele estava pensando que ele podia fazer alguma coisa, mas só Deus pode fazer tudo. Amém, amados? João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Assim que Jesus chama Satanás, príncipe do mundo. Por isso falei no início que não pode subestimar. É Jesus que está reconhecendo isso, amados. Ele já está derrotado, foi derrotado na cruz. Aleluia. Ele já foi derrotado. Naquela cruz do Senhor, Satanás viu-se despojado de tudo que ele podia fazer contra Deus e conseguir vitória. Foi despojado de tudo. O Senhor Jesus ganhou, não só nos ganhou, ele foi vitória sobre a morte, sobre a tristeza, sobre o inferno, sobre toda a lágrima. Jesus vitorioso. Aleluia. Mas Satanás sempre foi inimigo de Israel. Aqui nesse texto está colocando assim: Satanás contra Israel. Já vimos que Israel é a mulher, né? Mas Satanás sempre contra Israel. A gente tem algumas ilustrações que estão bem presentes, eu creio que na mente dos meus amados irmãos, sempre no deserto, tentando fazer com que Israel se voltasse contra Deus. Por exemplo, quando fizeram o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro não foi feito por um grupinho assim que queria, de alguma maneira, trazer grande dano. Foi feito pelo próprio irmão de Moisés, que era Urives, e ele fez o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu aquilo, ele não foi pedir satisfação ao povo, foi pedir satisfação ao seu irmão. Mas por trás disso estava a artimanha de Satanás. As pessoas queriam um ídolo, e o próprio Arão cedeu. Hoje eu fico ligeira testemunha da dor no meu coração quando eu vejo de vez em quando coisas tão lindas, um padre pregando o batismo no Espírito Santo com um poder extraordinário. Contei isso para o Rogério João Nelson. Coisa linda. Mas aí liguei lá no canal, estavam os evangélicos. Hoje, que nós estamos aqui estudando a palavra, é uma denominação aí que marcou um clamor do povo de Deus anunciado com letras garrafais assim. Ficou uma hora que no ecrã da televisão ficou só isso, né? Um clamor pelo enriquecimento financeiro. Poxa. Eu acho que nunca leram Tiago. Os que querem ficar ricos. Está lá em Tiago, né? Os que querem ficar ricos. Essa não é uma aspiração do povo de Deus. Não é legítima. Os que querem ficar ricos. Uma denominação inteira fazendo um clamor, nessa hora que nós estamos estudando aqui a palavra de Deus, fazendo um clamor pela riqueza financeira. Estava bem assim. O bezerro de ouro. Satanás sempre quer desviar o povo de Deus. Quando Israel entrou na terra prometida, depois de todos aqueles anos sendo provado, passando por tentações de todo tipo, finalmente chegou Não todo Israel que saiu, só dos que saíram do Egito, só dois chegaram. Incrível. Mas aí já tinha muitos nascidos no deserto, chegou uma geração lá. Aí na terra, já na terra, Israel estava sempre querendo imitar as nações vizinhas. Não devemos ser muito críticos com Israel, a igreja sempre querendo imitar o que está no mundo. Os padrões de sucesso do mundo são padrões que se intrometeram na vida da igreja e na vida dos pastores, dos servos de Deus. Querendo sucesso. Músicos querendo sucesso na igreja. E depois cobrando cachês incríveis. Numa congregação aqui de perto, os pastores me contaram lá na Filadélfia, numa dessas reuniões, o pastor aqui de perto mandaram consultar uns irmãos lá que podiam vir ajudar aqui. Ele disse, nós vamos, sim. É, nós precisamos de vocês aqui 4 dias. Quanto é que vocês vão querer? 100 mil reais. Os irmãos esmoreceram, não? Fazendo negócio com as coisas de Deus, bezerro de ouro por tudo quanto é lado. Judá acabou no desterro por causa da sua infidelidade para com o Senhor, provocada por Satanás. Mas o versículo 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, se refere claramente a Jesus, não é figura de outra coisa, senão do próprio Senhor Jesus, porque ele é que vai reger as nações com cetro de ferro. Amém? Podemos aplaudi-lo? Aí vem uma coisa interessante, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para nele e a sustento durante 1260 dias, 3 anos e meio, da parte final da grande tribulação. Aí o João tem uma visão que se intromete aí no meio, né? Nas visões, o profeta nunca pode ter uma visão que ele descobre ordem cronológica, não tem como. Entra uma visão e ele conta o que ele está vendo. E a visão é de uma peleja no céu. Essa peleja que já houve no céu. É interessante. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos, agora aparece o Miguel. O Miguel é o anjo de Israel, é o protetor de Israel. Ele sempre entra em ação a favor de Israel. Seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Mas no versículo 10 e 11, irmãos, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aqui está a raiz dos que vencem. O sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Sempre. E foi mais adiante aqui o louvor, né? Diz: festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está sempre, não só que ele tem poderes, amado, mas ele está cheio de ira contra os servos de Deus. Não esqueçam. Você quer fazer a vontade de Deus, não, amado? Quer? Amém. A irmãzinha lá no fundo levantou a sua mão prontamente. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas pode saber que alguém vai sempre querer que nós não façamos. Não para nunca. O nosso Senhor, depois da grande bênção que ele teve, Jesus, você imagina um batismo como o de Jesus? O céu se abre e se ouve uma voz que diz: este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me tenho comprazido. Jesus não tinha feito nada de notável até então, pelo que nós sabemos, né? Pela Bíblia, nada. Vivia com seus pais lá em Nazaré. Não tinha feito milagres, não tinha pregado o evangelho, não tinha feito nada, a não ser as coisas lá na casa dele, com a sua mãe e o seu pai. Ele certamente, cheio de oração, cheio do Espírito, mas não tinha feito nada de especial. Deus não ama vocês só quando você faz grandes coisas em nome dele. Se você é fiel no pouco, você também será fiel no muito. Se você é correto em pequenas coisas, também você vai ser correto em grandes coisas. E abriu-se o céu, ouviu-se essa voz, e o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pombinha. Eu pessoalmente sou muito sensível aos pássaros. E quando faço amizade com um pássaro, eu sofro quando o pássaro sofre. Tem uma pombinha que fez ninho ali numa palmeira do lado da minha janela, do meu gabinete. E eu fiquei acompanhando bastante tempo a evolução do casalzinho. Ficava um cuidando, eu nunca sabia qual era o macho, qual era a fêmea. Um ficava cuidando e o outro ia buscar uma minhoquinha. Mas não tinha ainda. Mas como? Mas os ovinhos ainda não descascaram, como é isso? Então, aí eu fiquei pensando, estão treinando. De certo, né? Não sei. Não sei o que eles estão fazendo. Trazendo minhoca para ovinhos? Não, é para depois. Aí a palmeira estava atrapalhando, porque não estava entrando sol no gabinete do Ion. Aí um dia o Ion combinou lá com o rapaz, foi lá e cerraram os galhos. E desceu o ninhozinho. Desceu. Aí eu falei com o Ion, ele disse: Moisés, eu fiquei com dor como se eu fosse dono do ninho. Nós não sabíamos que tinha. Eu disse: pois é, agora não sei, ó, o passarinho está ali. Então, acho que era a futura mãe, estava andando de um lugar para outro. Ela ficou 48 horas pulando do telhado do nosso vizinho para a veneziana da janela do meu gabinete, depois no outro lado, depois ia na árvore, no que sobrou da árvore, esperando. Não sei se ela passarinho estava esperando algum milagre. Mas vem uma pomba sobre o Senhor quando está sendo batizado, e a palavra disse o que Jesus sabia que era: o Espírito Santo manifestado suavemente sobre ele. Imediatamente depois, diz a Escritura, tá em Mateus 4, em Lucas 4, que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O propósito de Deus. Ele nos ensinou a orar assim: livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Mas podemos ficar certo que aqui, e temos um consolo que diz que ele foi tentado em tudo como nós. Aleluia. Se ele foi vitorioso em tudo como um homem, ele concede o poder aos seus para nós sermos vitoriosos sobre Satanás. Diga para quem está ao seu lado: você, se não é, tem que ficar vitorioso. Fica vitorioso, fica vitorioso. Fica pensando na vida de Jesus. Depois de uma experiência tão linda, tentação, toda a sua vida, tentação, tortura, traição. Qual é a experiência que os meus irmãos têm? Provavelmente tem alguém aqui que nunca foi traído. É possível. Jesus foi traído. E não foi traído assim por um estranho que apareceu lá, por um discípulo. A coisa que mais dói no coração de um discipulador, seguramente, é a traição de um discípulo. E aí Jesus passou por isso. Versículo 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus programado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, já tínhamos lido, mas Deus tinha provisão para Israel. Como vai ser? Em que lugar vai ser? Não sei, acho que o anticristo vai preparar muito deserto com o que ele vai fazer. Versículo 13. Agora recomeça com o dragão, depois desse louvor que aparece aí nos versículos anteriores. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Israel sustentado, já vimos 144 mil selados, são sustentados por Deus. Depois a gente encontra os 144 mil no céu. É interessante, quando diz assim, ó, um tempo, eu sei que alguém vai me perguntar depois, vamos explicar agora. Um tempo, tempos e metade de um tempo, são, é o mesmo 1260 dias. É um tempo, um ano. Depois, é dois tempos, dois anos. E metade de um tempo, seis meses. Um tempo é um ano. Sempre três anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É sempre o mesmo ano, mesmo tempo, desculpe, sempre o mesmo tempo, 1260 dias. E Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água. Como um rio. Aqui, sempre quando diz como no Apocalipse, é um símbolo, né? Como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Tem testemunho de Jesus. Estou me lembrando da palavra do Moacir aqui sobre testemunhar Jesus, né? Veio tão forte, tão boa no nosso coração. Testemunho de Jesus. Deus quer você como testemunha dele. Você pode acontecer uma coisa violenta com você por você ser testemunha de Jesus, mas pode ficar certo que você vai ser guardado por ele. Ah, vai ser. E agora vem o capítulo 13. Um querido irmão me fez a pergunta, se o versículo 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, quer dizer, os outros israelitas, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, então nós podemos estar preparados que ele vem contra nós mesmo. Amém, amados? Vocês não ouviram. Alguns não ouviram. Alguns não ouviram, ainda estão ultimando a conversa, está bem, não tem problema. Mas o fato é que ele vem sempre contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E é interessante, o último versículo do capítulo 12 diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que ele está fazendo à beira do mar em pé? O dragão. Já foi explicado aqui para os irmãos, isso eu acho que desde o primeiro dia, que quando no livro de Apocalipse fala de... Aliás, na Bíblia, quando fala de mar, está sempre, quase sempre, há ocasiões em que é o mar mesmo, mas quase sempre está falando das povos, línguas, povos e nações, raças, tribos, línguas e nações, está falando de toda a humanidade. E quando fala da terra, está falando de Israel. Quando o profeta diz assim: terra, 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 ouve a palavra do Senhor, ele está falando para Israel, ele não está falando para toda a humanidade, não. Usar aquele texto como se fosse para toda a humanidade é um equívoco. Ele está falando para Israel. O profeta está falando a Israel. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E aqui diz que o dragão está de pé sobre a areia do mar. O que ele está fazendo? Está guardando o anticristo, que vem do mar das nações. Aí vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Que descrição! A besta já foi citada no capítulo 11, no versículo 7, como saindo do abismo para combater as duas testemunhas. A chave para compreender isso está em 17:15. 17:15, os irmãos podem abrir lá. no mesmo Apocalipse, dezessete, quinze, diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Águas, mar. O parentesco entre o anticristo e o dragão é muito evidente. Ambos têm 10 chifres e 7 cabeças. O dragão é Satanás. E o anticristo que vem aí, a besta, tem 10 chifres e 7 cabeças. As 7 coroas ou diademas do dragão representam seu poder total na terra no tempo da grande tribulação. Os 10 chifres coroados da besta representam 10 reis ou 10 reinos do tempo da tribulação. Alguns estudiosos pensam que o Império Romano, ao tempo de João, que isso, esse império que se impõe na terra, é o Império Romano no tempo de João. Mas há traços no anticristo, e também na outra besta que vem logo depois, a besta que vem da terra, e não tem paralelo no Império Romano. Não se trata do Império Romano, trata-se das bestas do fim dos tempos. Não tem paralelo na história para o sobrenatural que acompanham as duas bestas. E não são poucos os comentaristas que dizem que se trata do Império Romano. E alguns até identificam a Igreja Católica Romana. Cuidado com as pessoas que vão assim, apressadamente, dizendo isso. Tanto se refere ao tempo do fim. A besta é semelhante, versículo 2, né? 2. Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Puxa, um homem que recebe de Satanás o poder, o trono, a autoridade que João vê nessa imagem de urso, leopardo e leão na sua ferocidade. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O anticristo vem com tudo. Ele personifica a maldade satânica. Versículo 3 diz uma coisa interessante. Diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte, como golpeada de morte. E essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha só. Isso aí não tem paralelo nem no Império Romano, nem em qualquer parte da história da humanidade. Esse lá vai ser com esse, com o anticristo. Vai praticamente ressuscitar. Versículo 13 diz isso, que foi essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Quer dizer, adoraram a Satanás, que deu autoridade à besta, ao anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? No versículo 14, quando fala da outra besta, diz assim: ela seduz, depois vamos falar sobre ela, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Quer dizer, o falso profeta, que é a segunda besta, vai querer que a humanidade faça uma imagem especial para culto da besta que é o anticristo, essa que foi ferida, por uma cabeça, diz aqui, foi ferida, mas realmente diz assim, a besta que foi ferida, a espada, sobreviveu, foi ferida de morte mesmo. No versículo 4, nós temos a descrição do caráter e do objetivo da besta. Ela não apenas quer o poder político, mas sim desviar as pessoas de adorarem a Deus. É isso que quer. O anticristo quer não apenas ter o poder político. Vai aparecer um homem assim com qualidades excepcionais que Satanás vai colocar no governo da terra. Mas ele não quer só um poder político, ele quer a adoração, porque é isso que Satanás queria, como nós já vimos quando ele foi lançado do céu, foi expulso do céu. O que ele queria era receber a adoração como Deus. Realmente trata-se de uma luta pelas almas dos homens. Você tem o texto 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10? Ora, o aparecimento do iníquo, assim também ele é chamado em vários lugares da Bíblia, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esta é o versículo 5, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Aqui é outra maneira de João dizer, né? A mesma coisa que já ouvimos. 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Essa profecia está lá no livro de Daniel, no capítulo 7. E João repete aqui a segunda parte da tribulação. Versículo 6 diz: abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. É interessante. Ele não se contenta com outra coisa senão se tornar o absoluto. É isso que o anticristo vai querer, é o absoluto. No versículo 7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E os vencesse, e é por isso que vem muitos da grande tribulação para o céu, mortos. Versículo 8 diz: se adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Isso é o objetivo dele, né? Cujos nomes não foram escritos, atenção, meus amados, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não foi morto lá em Jerusalém, só no coração de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque para Deus não conta tempo. Deus é o eterno. Não existe tempo para Deus. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. E lá houve uma coisa linda na Trindade, né? Eu fico imaginando a conversa do Deus Trino, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não precisaram conversar mais do que 2 minutos. Eu me lembro que quando nós decidimos, lá no prédio onde moramos, quem ia ficar em qual apartamento? É interessante. Você se lembra, Rogério? Olha, meu irmão, levou 5 minutos, nós tínhamos decidido. Os irmãos, os mais moços, eles eram bem mais moços, não é? Hein? Todos, né? Eu me lembro muito bem, né? O amor dos que eram mais velhos, dos que eram mais moços, colocaram logo de saída o Erasmo e eu no primeiro andar, né? E o Ion se ofereceu para ficar lá no térreo, né? Mas em 5 minutos estava tudo decidido. Eu imagino que a nossa redenção foi instantânea. Um só coração, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus se apresentou de saída. Aqui diz, desde a fundação do mundo. Eu queria fazer uma pergunta aos meus irmãos. O Espírito Santo me manda fazer uma pergunta para os meus irmãos. Você, estou falando com você. Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? É capaz que alguém que está aqui não tenha certeza. Mas você pode ter certeza. Com vontade de orar por alguém. Quem é entre nós que não se constrange de confessar que não tem certeza? O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Pode vir aqui, meu irmão. Hoje é o teu dia de escrever, você ter certeza que o seu nome está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Ah, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro, com todas as suas riquezas. E Deus ama vocês. E vocês querem ser?
A palavra diz que fé é a certeza. É pela fé que nos apropriamos de tudo que o Senhor Jesus fez. E nos deu a vida, vida eterna. E escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Vocês creem nisso? Obrigado por tão grande amor derramado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque agora eles creem. Tua palavra gera fé no coração deles. E agora eles veem os seus nomes escritos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra nesta noite para salvar. Tua palavra para confirmar que desde a fundação do mundo tens escrito o nome deles no livro. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Enche o coração deles. Aleluia. Sim, Senhor Jesus. Enche eles do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus.